A gente está ao vivo agora com o neurocirurgião pediátrico, doutor Alexandre Canheu. Bom dia, doutor.
Bom dia, Brenda. Bom dia, audiência.
Doutor, para a gente começar, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão da necessidade do acompanhamento durante o pré-natal e como é que esse acompanhamento pode evitar, em muitos casos, a prematuridade.
Então, exatamente. O Novembro Roxo vem para lembrar essa necessidade, né, do acompanhamento pré-natal, que Novembro Roxo mostra a gravidade da prematuridade. Prematuro é o bebê que nasce antes de 37 semanas de gestação. É importantíssimo, a partir do momento em que a mãe, né, a gestante descobre a gestação, fazer o máximo de acompanhamento possível. Eu diria até antes. Quando a mulher pretende engravidar, é uma gravidez planejada, deve ser feito o melhor segmento possível antes com o ginecologista, com o médico de confiança dela, para começar a ver se não está tomando nenhum medicamento que pode atrapalhar o começo da gestação, ou se tem alguma situação que pode atrapalhar. Então, esse começo é muito importante, principalmente na questão do exame pré-natal, dos exames que devem ser feitos de sorologia para saber se tem alguma infecção logo no início, acompanhar se a mãe vai desenvolver diabetes ou não. Isso, a diabetes gestacional é uma das maiores causas de malformação ou qualquer outra situação relacionada à prematuridade. Então, essas, o máximo de consultas possível e, mais importante ainda, ter assistência na hora do parto. A assistência na primeira hora do parto, a gente chama de golden hour, é o que faz a diferença no prognóstico desses bebês que nascem antes de 37 semanas de gestação.
Para a gente poder detalhar um pouco, vamos avançar aí conforme a gestação avança também. O senhor mencionou que esses cuidados devem ser iniciados ainda antes da gravidez, se possível, né? Quando se está considerando, então, essa questão, já quero ser mãe agora. O que é preciso, então, analisar e quais são os principais erros, as principais negligências que podem acontecer nessa fase e que acabam impactando na qualidade dessa gestação depois?
Tá. Medicamentos de uso controlado, principalmente medicamentos relacionados à convulsão. Tem um grupo de medicamentos que é o ácido valproico, que é o Depakene, Depakote. Eles podem atrapalhar uma parte metabólica, principalmente no que diz respeito às vitaminas do complexo B e ácido fólico. Tem aquela história, né? A mãe, né? A mulher engravida e começa a tomar as vitaminas. Isso aí deve começar antes, porque na hora que se descobre a gestação, você imagina, você descobre a gestação ali com 2 meses, né? Com 6, 8 semanas. A maior parte das malformações de tubo neural ou situações graves que podem levar à prematuridade também já estão feitas, né? Então, assim, é importante saber se está tomando medicamentos, controlar, fazer a troca desses medicamentos, fazer começar uma reposição, né? Ou uma introdução, né? De micronutrientes importantes para essa fase.
Entramos nessa fase, então, gestacional. E por que é que existe ainda, né, segundo o acompanhamento de vocês, por que é que tantas mulheres ainda pulam etapas do pré-natal e acabam não identificando, então, fatores de risco? É por falta de acesso ao médico? É por algum outro motivo? Por que é que isso ainda acontece com frequência?
As complicações da prematuridade não escolhe classe social, né? Mas é claro que as mães que têm menos condição de ter um segmento, né, de plano de saúde ou privado estão mais sujeitas, expostas à heterogeneidade, vamos dizer assim, né, às diferenças do nosso sistema de saúde público. Em algumas regiões, que isso é muito regional, é excelente o acompanhamento, em outras nem tanto. Então, assim, na medida que se avança na gestação, é necessário fazer exames assim constantes, às vezes até repetir exame. Então, eu já vi, conheço, faz exame de sorologia no começo da gestação. a gente precisa repetir no meio da gestação. Por que a gente faz exame de sorologia, que é sífilis, HIV, herpes, rubéola, no começo da gestação? Para saber se a mulher já tinha, já vinha trazendo algumas dessas vamos dizer assim, dessas infecções de algum tempo para cá. Agora, durante a gestação, isso pode acontecer. De repente, come alguma coisa, né, crua, alguma coisa que pode contaminar também. Então, tem que repetir isso aí lá no meio. Mas muito claro, ah, mas eu já fiz. Tem que fazer de novo, né? O exame do diabetes, que é aquele exame chato pra caramba de ter que tomar aquela carga de doce, né? Mulher que pula isso aí. Mas isso é importante saber como é que o organismo, não é só fazer o exame de sangue e mostrar se tem diabetes ou não. Você precisa saber como é que o seu corpo reage àquela carga exagerada, alguma carga exagerada de açúcar, que às vezes você vai fazer isso durante a gestação. Então, esses protocolos são muito, muito precisos e muitas vezes considerados chatos por alguma parte da população, que acaba não fazendo e as complicações vêm depois, né? Principalmente ali depois no último terço da gestação, precisa ser feito os ultrassons, ultrassom morfológico, ter todo o cuidado possível, porque o bebê já começa a pesar na barriga. Então tem mães que têm, a gente chama de incompetência ali do útero, né, que acaba aumentando a chance de ter aborto ou parto prematuro também. Então é uma infinidade de problemas que pode acontecer.
O senhor também mencionou o momento do parto como algo muito importante para quem, de repente, precisou, por algum motivo, antecipar esse parto, né? Então, houve essa necessidade de fazer o parto prematuramente, a criança nasceu antes da hora. Como é que os cuidados na hora desse nascimento podem afetar o desenvolvimento dessa criança também?
Primeiro que é importante que tenha uma equipe multidisciplinar especializada com conhecimento em parto de risco, né? Em gestação de risco. Então, toda gestação que é identificada durante o pré-natal o possível risco de abortamento ou de parto prematuro já entra nesse protocolo. Então, qualquer sinal de parto prematuro, a mãe é internada precocemente para tentar inibir isso, mas uma vez iniciado, deve ser feita a cesárea o mais breve possível e equipe de neonatologistas. Isso que é muito importante, que os hospitais tenham essas equipes dos pediatras, que são aqueles pediatras especialistas no nenê que acabou de nascer, principalmente nos bebês prematuros. E, obviamente, a cobertura de UTI neonatal. A gente vê na nossa realidade, né, partos prematuros acontecendo em várias localidades e aquele desespero na hora que nasce o bebê, na hora de fazer o transporte. Muitas vezes o transporte não é tão adequado assim também com relação à oferta de oxigênio e tratamento das primeiras complicações ali. Como eu disse, né, a primeira hora do bebê, que tanto prematuro quanto o bebê que vai nascer, no momento certo, a primeira hora é a mais importante, a gente chama de golden hour, a hora de ouro, aquela hora que onde acontecem as coisas que podem determinar todo o desenvolvimento neurológico da criança dali para frente.
Quais são os principais riscos da prematuridade?
Dentro da minha área, principalmente, né, o bebê vai nascer prematuro. Se ele nascer antes de 34 semanas, o cérebro não está totalmente maduro ainda. O cérebro encerra a sua maturação por volta de 34, 35 semanas. E essa maturação, ela vem principalmente de uma região chamada matriz germinativa, que é no centro do cérebro, é uma região onde há os neuroblastos, né, as células primordiais que vão formar os neurônios, eles se espalham por meio de canais radiais até a casca do cérebro para formar as 6 camadas importantes para você ter a citoarquitetura cerebral perfeita para que tenha o desenvolvimento. Entre a 20ª e a 34ª semana, essa migração tá muito grande. E são canais que têm muitas veias, vasos, que também são vasos, veias e vasos, vamos dizer assim, imaturos. Quando o bebê nasce e vai puxar o oxigênio, vai cortar o cordão umbilical, ele pode ter dificuldade de respirar, e essa dificuldade de respirar com queda do oxigênio pode romper essas pequenas veias. A hemorragia da matriz germinativa é uma das maiores complicações que pode acontecer do ponto de vista neurológico, e levar a consequências. Essa hemorragia tem vários graus, graus 1, grau 1, 2, 3 e 4. Graus 3 e 4 são os que mais complicam, com situações que podem levar a leucomalácia periventricular, é o que leva a paralisia cerebral, ou hidrocefalia. A hidrocefalia é o acúmulo de água dentro do cérebro, depois que o sangue cai dentro ali do ventrículo, numa hemorragia grau 3 ou 4, e vai piorar uma lesão pré-existente. Então, existem protocolos dentro da neurocirurgia pediátrica, neurocirurgia neonatal, nos maiores hospitais aqui de Londrina, principalmente, onde eu trabalho, protocolos que eu implementei, para que a gente faça uma busca ativa de problemas do ponto de vista neurológico. Eu estou falando do ponto de vista neurológico e neurocirúrgico, mas aí a gente pode dizer outras questões. O pulmão que não está muito bem maduro pode desenvolver, né, dificuldade de respiração e broncodisplasia, retinopatia da prematuridade, então a retina não está bem formada e a exposição ao oxigênio na estufa ou muito oxigênio pode gerar radicais livres que também vão lesar a retina. A criança pode perder visão por causa disso aí. Outros problemas como hipertensão pulmonar, que é o aumento da pressão ali, da diferença de pressão entre o coração e o pulmão, que podem dificultar. Então, assim, é uma sequência de coisas e essas crianças todas precisam do tratamento multidisciplinar, sempre encabeçado pelo neonatologista e depois na equipe toda, equipe de enfermagem, equipe de fisioterapia, equipe de neurologia, neurocirurgia, equipe de cirurgia cardíaca, cirurgia pediátrica e todo mundo que precisa para cuidar o melhor possível dessas crianças.
O senhor mencionou alguns dos exames, né, que às vezes são negligenciados, e a gente sabe que todos são importantes e existe um motivo para que as mulheres passem por esses exames durante a gestação, às vezes até antes da gestação. Mas quais são os mais importantes, na sua visão, para identificar esses sinais de que pode haver um parto prematuro e para diminuir também a chance de complicações, de sequelas?
Olha, é difícil eu valorizar um e desvalorizar os outros, né? Então, assim, sem dúvida nenhuma, os exames de sorologia seriado, né? Sorologia para infecção no começo da gestação e depois, novamente, ali depois da 20ª semana. O exame do diabetes e os exames morfológicos, né? Para saber como é que está indo o desenvolvimento morfológico. Se tem alguma questão sindrômica ou não, desenvolvimento pulmonar, se esse bebê tá bem maduro o pulmão, outro exame que às vezes esquece, porque é o eco cardíaco do bebê, para tentar antecipar possíveis malformações do coração. Então, assim, eu falei muitos, mas não tem como deixar um de fora aí.
Doutor, o senhor foi um dos pioneiros aí na implantação do protocolo de hemorragias da prematuridade. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a questão do preparo médico para lidar com tudo isso. Porque a gente sabe que muitas vezes esse não comparecimento em alguns exames pode ser, sim, de repente, alguma dificuldade que a gestante teve, seja por acesso, seja realmente por achar que não era tão importante, que seria desconfortável, enfim. Porém, a gente tem também a questão da equipe médica, né, que faz o acompanhamento desse pré-natal, que está presente nesse parto. Hoje, há um preparo mais adequado ou ainda há situações de negligência que acabam resultando em complicações para esse bebê depois?
Não, sem dúvida há, né? Nos últimos anos, houve assim, um aumento exponencial do número de faculdades de medicina e não aumentou a oferta para especialização. Então, hoje é muito fácil o médico sair e entrar nesses programas, né, de medicina de família e tal, onde o médico não é tão especializado assim e acaba ganhando bem e acaba se acomodando nessa questão. É óbvio que para tratar uma condição tão complexa como prematuridade, é preciso de muito preparo, desde a equipe de ginecologia obstetrícia, no que diz respeito aos partos de risco, tem que estar muito alinhado com os neonatologistas, que a neonatologia é uma especialidade depois da pediatria, então, né, tem que fazer medicina, pediatria e neonatologia, né, e vai mais uns 4, 5 anos de formação depois da faculdade. E esse suporte, logo que o bebê nasce, feito pelo neonatologista, é completamente diferente do que é feito pelo pediatra. Existem muitas manobras ali que são de domínio do neonatologista. Então, infelizmente, a gente vai ver esses grupos, né? Grupo especializado em medicina, em gestação de risco, neonatologista, neurocirurgião disponível, cirurgião pediátrico disponível, cirurgião cardíaco disponível, nos centros maiores, né? Nos maiores hospitais aí de Maringá, daqui de Londrina, Curitiba, Cascavel. É difícil a gente achar fora desses grandes centros paranaenses algum outro local que consiga. Só que a demanda é grande. Então acaba que alguns serviços acabam contratando, porque precisa contratar médicos que não têm tanta experiência assim. A grande maioria das vezes vai bem, mas quando complica. Aí falta realmente a expertise para você conseguir tirar da complicação.
Doutor, para a gente encerrar, eu queria que o senhor reforçasse a importância dessa campanha e de falar sobre isso, de falar sobre a prematuridade, de falar sobre como ela pode ser evitada em alguns casos, ou então que as sequelas podem ser realmente diminuídas, né, quando tratadas adequadamente essas crianças, para que as pessoas realmente reforcem, né, na mente. A ideia dessas campanhas é realmente, de repente é um assunto até que, eu já sei disso, já ouvi sobre isso, mas é realmente de tanto ouvir que a gente vai mudando o comportamento.
É importantíssimo, né? Isso começou aí 20 anos atrás, né, com Outubro Rosa, Novembro Roxo, né, a coisa foi evoluindo, e que praticamente em todas as áreas a gente tem algum mês com alguma cor para lembrar. E assim, e a prematuridade é uma questão, como eu disse, não escolhe classe social, a gente tem que estar preparado para isso, evitar o máximo possível, porque é a maior causa de paralisia cerebral, né? E paralisia cerebral é uma coisa que pode limitar muito, muito, muito o futuro cognitivo, motor da criança, e obviamente impacta a família toda, né? Uma criança com paralisia cerebral é uma criança que vai ter uma dificuldade na independência, uma dificuldade grande, uma dependência, né, grande de terceiros, de familiares, que não vão estar sempre disponível para o resto da vida para eles. Então, muitas vezes são situações que não acontecem em nenhuma uma família, nunca aconteceu, por exemplo, na minha família mesmo, nunca teve prematuridade, mas a gente, obviamente, eu sou médico, a gente consegue orientar todo mundo, todas as mulheres gestantes, para o melhor contato possível. Uma coisa que deve ser lembrada, por exemplo, muitas mães que vão ter seus bebês nos hospitais, principalmente privados, contratam fotógrafo, né, cinegrafista, tem que contratar médico neonatologista. É muito mais importante. Na hora que dá uma complicação, o fotógrafo vai tirar foto da complicação. Ele não vai ajudar ali na hora, não. Então a gente vê isso, uma preocupação enorme em levar o fotógrafo, o cinegrafista, e ninguém lembra do neonatologista, que é o que salva a vida das crianças nessa hora. Então é importantíssimo a gente falar disso, e obrigado a vocês pela oportunidade, pelo espaço.
A gente que agradece. Nós conversamos com o Dr. Alexandre Canhel, que é neurocirurgião pediátrico, sobre a campanha Novembro Roxo. É uma campanha de conscientização sobre os riscos do parto prematuro. Se você está gestante, está pensando em engravidar, ouça essa entrevista na íntegra. De repente você perdeu um pedaço, ficou com dúvida em algo que o doutor falou, corre lá no nosso site cbnmaringá.com.br ou no nosso canal no YouTube. Essa entrevista está na íntegra para você ouvir de novo, tirar suas dúvidas, para você compartilhar com aquela amiga que está grávida e que de repente está com alguma dúvida também. Será que é necessário fazer todos esses exames? Fazer de novo? Pois é. É necessário, é importante, e para ajudar ela a ter essa consciência também, essa entrevista pode fazer muita diferença.